No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Repasses do governo federal aumentam mais de 20% no Amazonas. Conferência Municipal Livre debate meio ambiente e clima em Santarém. Maranhão tem mais de 2 milhões de áreas agrícolas destruídas pelo fogo em 2024. E Careiro intensifica ações da campanha Janeiro Branco.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que repasses do governo federal para o estado do Amazonas aumentaram mais de 20%. A arrecadação de ICMS teve um salto de 10% em 2024. Bruno Elander tem as informações.
O crescimento econômico do Brasil, acima das previsões dos institutos nacionais e internacionais, levaram o governo do Amazonas a fechar o ano de 2024 com um crescimento de 10% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e com aumento de 20% no recebimento de repasses do governo federal. A afirmação é do secretário de Fazenda do governo estadual, Alex Delgiglio, que cita um aumento real de ganho com ICMS de 5,5%.
A gente pode atribuir isso ao crescimento da economia, que foi maior do que aquilo que era previsto, tanto pelo Banco Mundial, como pelo relatório Focus, que é o relatório de mercado. Em relação às receitas próprias, o ICMS, que é o principal tributo responsável por mais de 90% da nossa arrecadação administrada, a gente teve um crescimento nominal em torno de 10%. Em termos reais, a gente está falando em algo em torno de 5, 5,5%.
De acordo com o Portal da Transparência do Estado, o governo do Amazonas arrecadou mais de 13 bilhões e 300 milhões de reais em ICMS em 2024, contra pouco mais de 12 bilhões em 2023. A receita de 1 bilhão e 200 milhões maior do que o ano anterior representa um recorde para esse imposto. Conforme o secretário de Fazenda, quanto aos repasses federais, a principal alta que beneficiou o governo do Amazonas foi no Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
O grande destaque foi o FPE. E como o governo federal trabalhou com algumas políticas fiscais onde houve incremento desses tributos, como a tributação dos estoques das offshores, a tributação de jogos, enfim, tudo isso corroborou para um crescimento de quase 20% nominal do FPE, que é originada do IPI e, sobretudo, do Imposto de Renda.
Segundo o site Tesouro Transparente do governo federal, o total de todos os repasses da União para o Estado do Amazonas foi de 7 bilhões e 28 milhões de reais em 2024, contra 6 bilhões e 259 milhões no ano anterior. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E desde o dia 14 de janeiro, indígenas de várias etnias pedem a revogação da lei que extingue o sistema de ensino dentro dos territórios indígenas no Pará. Uma comissão esteve em visita no município de Abaetetuba para esclarecer os reais motivos da ocupação no prédio da Secretaria de Educação, a SEDUC. Saiba mais com a Crisio Galdês.
Desde o dia 14 de janeiro, centenas de indígenas e professores ocupam a sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará, em Belém. Os manifestantes pedem a derrubada de uma lei que, segundo os movimentos, prejudica a carreira do magistério e privilegia o ensino à distância ao invés de aulas presenciais em aldeias e áreas remotas. Uma comissão de representantes do movimento visitou o município de Abaetetuba, distante cerca de 115 quilômetros da capital. É o município paraense com o maior número de pessoas remanescentes de quilombos. O cacique Dadá, da etnia Borari do município de Santarém, um dos líderes do movimento, falou das pautas da manifestação e seus objetivos.
Por nós termos a coragem, né, de enfrentar esse governo, eu venho aqui dizer que se manifestamos nas povos indígenas do oeste do Pará, município de Santarém, pegamos também os indígenas da Calha Norte, né, que estão lá junto com a gente, tem os suruís também que estão lá com nós, e assim, tem outros vários povos, né, que estão ali. Dizer que da legalidade que nós temos dessa manifestação. Na manifestação nós temos dois temas. O primeiro pauta da manifestação é a revogação da lei, e a segunda pauta vota é a retirada do secretário, né? Ou seja, a exoneração do secretário Rossielli, né? Que é o secretário de lá. Dizer para toda a população, é uma manifestação pacífica, não é uma manifestação agressiva, como muitos estavam comentando que era agressiva, né? Ela não é agressiva, ela é pacífica, devido ser uma lei aprovada que no qual desconsidera todos os direitos educacionais, o poder à aposentadoria, o poder aos auxílios, né? Então, assim, como é uma lei que mata a educação, por isso que nós nos manifestamos, né? Então, nós queremos dizer que nós concordamos, sim, em conversar com o Estado para apresentar uma proposta, né, de educação escolar indígena, mas após a derrubação dessa lei. Enquanto ela não for derrubada, a gente não tem como trabalhar em uma educação específica que se chama educação escolar indígena.
A Crisio Galdês, da Rádio Conceição FM de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conferência Municipal Livre Debate Meio Ambiente e Clima em Santarém. Foram apresentadas propostas dentro dos seguintes eixos: mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica e governança, além de educação ambiental. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental foram os eixos temáticos debatidos durante a Conferência Municipal Livre de Meio Ambiente e Clima, realizada nesta quinta-feira em Santarém, no Pará. Articulada pelas organizações da sociedade civil a partir de um cadastro na plataforma do governo federal, a conferência tem o objetivo de dialogar e construir propostas a partir desses 5 eixos temáticos que devem ser apresentadas nas demais conferências a nível estadual e federal. Pela parte da manhã, a discussão se concentrou em 5 grupos, no qual os participantes apresentaram 2 propostas cada, que foram analisadas e corrigidas durante a plenária, como explica Pedro Martins, comunicador popular da Fase Amazônia.
E durante a manhã nós tivemos então a organização e o trabalho dentro dos 5 eixos que compõem as conferências. A Conferência Livre segue ao mesmo roteiro dos eixos das demais conferências. Os eixos são: primeiro, mitigação; o segundo, adaptação; o terceiro, justiça climática; o quarto, transformação ecológica; e o quinto, governança e educação ambiental. Então, os participantes da Conferência Livre de Meio Ambiente e Clima de Santarém puderam estar organizados nesses 5 eixos. Cada eixo apresentou 2 propostas. Essas propostas foram votadas, foram analisadas, né, foram até corrigidas ou complementadas em plenária com todos e todas participantes. E nós já temos então aqui no final desta manhã o texto das 10 propostas que serão apresentadas para a Conferência Nacional Livre.
Pedro ressalta ainda sobre o critério de escolha dos delegados e também a importância da realização da conferência, mobilizada pelas organizações a partir da Frente pelo Clima Santarém.
No período da tarde, a gente vai fazer a indicação dos critérios para a eleição de delegado ou delegada que vai sair dessa conferência. Teremos então a eleição desse delegado ou delegada e, depois disso, o encerramento da conferência. Na nossa avaliação, já tem sido espaço muito importante de mobilização da Frente pelo Clima Santarém, que é esse movimento, essa rede de organizações que tem pautado a questão climática, e que é o fato da gente estar junto, debatendo, discutindo ideias, criando oportunidades a partir das divergências, de detalhar melhor qual é o nosso interesse, nosso objetivo, e pautar cada vez mais estratégias que a gente entende que são verdadeiras soluções climáticas, para a gente não mais apostar nas falsas soluções climáticas.
Padre Gilberto Sina, representante do movimento Tapajós Vivo, reforça a importância das propostas pensadas pela sociedade civil organizada dentro do contexto das mudanças climáticas.
Como sociedade civil, a gente tenta propor mudanças de que a política nacional respeite a situação do clima, que está cada vez mais tornando crítico. É isso que nós estamos discutindo nessa conferência municipal. Daqui nós vamos ter uma conferência nacional. Quer dizer, vão ter delegados daqui de Santarém, desta conferência aqui, que vai participar a nível nacional, online, para que o governo saiba o que a sociedade civil tem interesse de mudança climática para resolver o problema da vida humana e da vida da natureza.
A conferência, que aconteceu no auditório do NTB, no campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, reuniu representantes de organizações, movimentos sociais, instituições de ensino e ambiental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Marajó tem primeiro acordo de pesca intermunicipal do camarão firmado.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o estado do Maranhão teve mais de 2 milhões de áreas agrícolas destruídas pelo fogo em 2024. O estudo foi divulgado pelo Map Biomas. Os detalhes com Emanuele Araújo.
As queimadas que cobriram de fumaça várias cidades brasileiras em 2024 estão agora registradas em números. Um estudo feito pelo Map Biomas mostra um aumento de quase 80% nos focos de incêndio em comparação com 2023. O Maranhão ficou em quinto lugar entre os estados com maior área de vegetação nativa destruída pelas queimadas, o que corresponde a mais de 2 milhões de áreas devastadas. Segundo Vera Arruda, pesquisadora do Map Biomas, as queimadas que costumam ter relação com o desmatamento ameaçam a biodiversidade do estado.
Tudo isso mostra o impacto que tem das áreas queimadas que podem ameaçar a biodiversidade, destruindo algumas espécies nativas, né, comprometendo a existência de algumas espécies nativas, além de levar à degradação ambiental e atingir também a população que sofre de problemas de saúde relacionados também à inalação de fumaça, principalmente nessas épocas de maior ocorrência de fogo.
Incêndios assustadores que dispararam nos meses de agosto e setembro, deixando cidades inteiras cobertas de fumaça, como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Velho. A Amazônia foi o bioma mais afetado, 60% de tudo que foi destruído pelo fogo. O ministro Flávio Dino, relator de uma ação que trata do combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, mencionou o estudo do Map Biomas ao determinar que o governo federal e os governadores dos 10 estados que compõem esses biomas informem ações adotadas em 2024 no enfrentamento aos incêndios criminosos e planos emergenciais para conscientização sobre o manejo integrado do fogo. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro acordo de pesca intermunicipal do camarão foi firmado no Marajó. As medidas de preservação da espécie devem beneficiar cerca de 40 comunidades dos municípios de Oeiras do Pará e Curralinho e mais de 4 mil famílias. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, firmou o primeiro acordo de pesca intermunicipal do camarão em Oeiras do Pará e Curralinho, municípios do arquipélago do Marajó. O acordo foi construído com a participação das comunidades tradicionais e visa a regulamentação da pesca do camarão da Amazônia no Rio Pará, com o objetivo de garantir a reprodução dessa espécie. A iniciativa envolve cerca de 40 comunidades pesqueiras nos dois municípios, beneficiando aproximadamente 4.100 famílias. Além disso, o acordo reforça a conservação dos estoques e a utilização racional do camarão da Amazônia, espécie essencial para o sustento das famílias e a economia local, como relata Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS.
O estado do Pará conduziu e mediou, né, o primeiro acordo de pesca do camarão no estado do Pará. É um acordo de pesca intermunicipal, porque envolve os municípios de Oeiras e Curralinho, no arquipélago do Marajó, que é outra boa notícia, né? Nós temos o primeiro acordo de pesca no arquipélago do Marajó. Ele envolve 40 comunidades pesqueiras, né, dos dois municípios, e beneficia cerca de 4 mil famílias, né? É uma área de 68 mil hectares, voltada à conservação dos estoques, né, utilização racional do camarão da Amazônia, que é uma espécie essencial na região para o sustento das famílias e a economia local. Além desse componente de subsistência, né, esse recurso pesqueiro do camarão também está associado a práticas culturais das comunidades locais. E a espécie é nativa, né, de água doce, né, sendo a mais consumida na região. Então a gente entende, né, que é fundamental o camarão regional para o tecido social das comunidades na Ilha do Marajó, né, contribuindo para a autonomia alimentar, geração de renda e também para o abastecimento da economia local e regional.
Rodolfo destaca ainda a participação da comunidade na construção do acordo, dando importância social e econômica com as regras autônomas que fortalecem a identidade local. Ele explica também as principais regras do instrumento.
A centralidade desse acordo de pesca, ele foca na participação das comunidades, né, e considera essa importância social e econômica com regras autônomas que visam assegurar a continuidade da atividade pesqueira artesanal como fonte de emprego, renda e manutenção das práticas sustentáveis que fortalecem a identidade local. Então foi um processo que, ao longo de mais de 6 meses, né, tratativas com as comunidades e que chegaram ao estabelecimento, então, das regras do acordo. Né, entre as regras, a gente pode destacar, por exemplo, 2 períodos de pausa para a captura do camarão que foram estabelecidos pelas comunidades, respectivamente 1º de fevereiro a 30 de abril e o 2º de 1º de agosto a 30 de outubro. Também tivemos outras medidas estabelecidas, né, como permitir a reprodução da espécie, como a proibição da captura de fêmeas ovadas, sendo obrigatória a soltura imediata, a seletividade do matapi, né, usado na captura, um espaçamento, né, que foi definido como regra local, e também permite o acordo uma pesca de caráter científico, a prática de prática esportiva, de pesca esportiva, e a realização também de torneio de pesca na área de abrangência, ou seja, ele, desde que sejam cumpridas, né, as exigências legais e observadas as regras estabelecidas no acordo.
Sobre a fiscalização e monitoramento, a fiscalização será realizada em parceria entre os órgãos públicos competentes e os agentes ambientais comunitários, voluntários das comunidades, que serão treinados e credenciados para o automonitoramento. Os agentes serão responsáveis por coibir práticas ilegais, como a entrada de embarcações externas para a pesca comercial durante os períodos de defeso. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Produção Rural define apoio logístico aos avicultores no Careiro. A iniciativa visa melhorar o transporte de insumos. Acompanhe com Derleia Oliveira.
O município do Careiro deu um importante passo para fortalecer a avicultura local. Durante uma reunião realizada esta semana, foram definidas estratégias de apoio logístico aos avicultores da região. A iniciativa visa melhorar o transporte de insumos e apresentar o responsável técnico para fortalecer este segmento. O secretário de Produção Rural, Felipe Brandão, destacou a relevância dessa união, que marca um avanço no compromisso da gestão com o setor produtivo local.
Acabamos de ter uma reunião importantíssima, né? A primeira reunião com os nossos avicultores. Nós sabemos que hoje a avicultura é uma importantíssima matriz econômica do nosso município, então nós aliamos apoios e é um compromisso continuado no apoio a essa classe tão importante, que é o apoio, né, para que nós possamos trazer a ração e continuar com o responsável técnico, né, que é o médico veterinário.
O município conta atualmente com 29 avicultores formalizados. Felipe Brandão reforçou que o apoio da gestão é fundamental para garantir o crescimento sustentável da atividade.
E hoje nós sabemos que essa classe, ela gera em torno de 90 a 100 empregos diretos. Hoje nós temos aproximadamente 29 avicultores no nosso município. Então nós estamos gerando aí praticamente 100 empregos diretos, né, fortalecendo a economia do nosso município. Então é importante que o governo, ele participe e dê apoio para essa classe, para que ela cada vez mais venha se fortalecer e, consequentemente, ela gere renda para o nosso município.
A avicultura no Careiro é uma das bases da agricultura familiar. O apoio anunciado é um passo importante e um incentivo para novos criadores. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Secretaria de Saúde de Santarém lança canal via WhatsApp para agilizar atendimento público. A ferramenta promete facilitar o acesso a informações e serviços da rede municipal funcionando todos os dias. Lies de Costa traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém lançou esta semana o canal de atendimento Fala com a Saúde. O serviço disponível via WhatsApp funciona diariamente de 8 horas da manhã às 8 da noite e foi criado para facilitar o acesso da população às informações sobre a rede pública de saúde no município. Para utilizar o canal, o usuário deve enviar uma mensagem de texto para o número 93-99155-0192, informar nome completo, número do cartão SUS ou CPF, data de nascimento, endereço completo e o tipo de solicitação, como informação, consulta, exame ou outros. Um servidor responsável dará continuidade ao atendimento, garantindo que as demandas sejam resolvidas de forma ágil e eficiente. Everaldo Martins Filho, secretário de Saúde do município, explica o objetivo da ferramenta.
O objetivo é abrir mais canais de comunicação com a população, receber dessas pessoas qual é a solicitação, qual é a demanda, que problema elas têm para apresentar, eventualmente dar uma sugestão, fazer um elogio, uma crítica e apresentar um problema. É isso que é o objetivo do canal de saúde. Aí a gente vai, a partir disso, dar um diagnóstico dos problemas, por exemplo, fazer planejamento para resolvê-los a curto, médio e longo prazo e também serve para a gente responder, por exemplo, as primeiras demandas, planejamento familiar, qual foi a orientação, se tem contraceptivo na rede, se não tem, como é que faz para alcançar, até o planejamento para chegar no programa cirúrgico que tem na Casa da Mulher, para planejamento familiar, demanda de como está os exames complementares que foram solicitados, quanto tempo tem, essa coisa todinha, e nesse sentido, dá um atendimento mais seguro e ágil.
Somente nos dois primeiros dias de funcionamento do canal, o secretário destaca que já foram mais de 50 atendimentos realizados por meio da ferramenta, entre elas, demandas para outras secretarias do município.
Já foram mais de 50 mensagens que nós recebemos e nesse primeiro momento foi informações da rede de atenção básica, principalmente, o que é bom, né? Significa que as pessoas estão acessando, porque também resgatar a credibilidade do Sistema Único de Saúde como um todo, do SUS, mas especialmente na atenção básica, na atenção primária, tem que ser uma meta da Secretaria Municipal de Saúde, também através do Fala com a Saúde. Então, demandas de planejamento familiar, de exames e outras que não são para a Secretaria Municipal de Saúde. Alguma coisa ambiental para a Secretaria de Meio Ambiente ou até para a Secretaria de Urbanismo, que a gente está orientando como é que alcança.
O Fala com a Saúde é uma ferramenta para orientar e informar, mas não substitui outros canais como a Ouvidoria do SUS, que continua sendo o espaço para registrar elogios, reclamações ou sugestões. Além disso, o canal de atendimento não realiza chamadas de voz ou vídeo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre saúde, uma equipe vai realizar ação alusiva à campanha Janeiro Branco no município do Careiro, no Amazonas. A programação acontece na próxima sexta-feira. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, uma iniciativa nacional que busca promover a conscientização sobre a importância da saúde mental. No Careiro, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial realiza palestras, orientações e um dia D com diversas atividades voltadas ao bem-estar da população. A campanha que neste ano traz o tema O que fazer pela saúde mental, agora e sempre, convida a comunidade a refletir sobre a qualidade de vida, as relações interpessoais e a necessidade de cuidar das emoções. A psicóloga Valéria Alves destacou a importância de priorizar a saúde mental durante todo o ano e explicou que a programação encerra a campanha de forma integrada, oferecendo serviços e momentos de lazer para a população.
Todos os anos a gente faz um dia D, né, justamente voltado ao público geral, mas falar de saúde mental, para nós que trabalhamos, a gente fala de saúde mental de janeiro a janeiro. Voltando ao dia D da campanha, né, a gente sempre tenta fechar aí o mês de janeiro com uma programação e, como todos os anos, a gente sempre tenta inserir alguns serviços, né, a parte também de entretenimento.
A programação incluirá também palestras que enfatizarão a importância do cuidado com a saúde mental.
Esse ano vai representar nas palestras principais, o nosso médico do CAPS, né, que trabalha a saúde mental diretamente dentro do CAPS, que é o Dr. Irã. Ele vem falar sobre o tema da campanha esse ano, né, trazer essa reflexão e, dentro da experiência dele profissional, compartilhar, né, essa vivência, a importância desse cuidado e desse olhar que nós precisamos ter com a nossa saúde.
A ação é liderada pela Secretaria de Saúde com apoio de instituições públicas e privadas. Durante o dia D serão ofertados serviços como cuidados de beleza, vacinação, massagem relaxante, aulas de zumba, espaço kids e outras atividades que serão realizadas na Praça dos Três Poderes a partir das 16h30 na próxima sexta-feira. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje, 23 de janeiro de 2025, ou seja, 23 dias apenas, cantávamos na noite do Réveillon. Esse ano quero paz no meu coração e quem quiser ser meu amigo é quem me dê a mão. Muito lindo. Gostaria de falar para você sobre a paz e não guerra. Mas, infelizmente, não é isso que estamos vivenciando. As pessoas, os governantes, não estão promovendo paz. O incentivo é guerra. Muitos conflitos mundo afora. Conflitos familiares, no mundo do trabalho, nação contra nação, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, cristãos contra cristãos. Países que antes pareciam viver a paz, agora fazem ensaio de guerra. Exemplo disso vemos nos noticiários que tropas enviadas pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro estavam esses últimos 2 dias na fronteira entre Brasil e Venezuela, próximo à cidade de Pacaraima, ao norte de Roraima. Segundo a nota divulgada pelo presidente Maduro, essa será a primeira mobilização popular, militar e policial do ano, com o objetivo de reforçar a defesa das fronteiras, costas, cidades e infraestruturas vitais do país. A Venezuela realiza o exercício militar Escudo Bolivariano 2025, mobilizando tropas, veículos blindados e unidades mistas de segurança em regiões estratégicas, incluindo áreas próximas à fronteira com o Brasil. Em Roraima, como parte das manobras, a aduana venezuelana foi temporariamente fechada, impactando diretamente o comércio na cidade de Pacaraima. O exercício militar ocorre em um momento de alta tensão política na Venezuela, após a posse de Nicolás Maduro para mais um mandato presidencial. Segundo o ministro da Defesa venezuelana, Vladimir López, a operação tem como objetivo defender a paz e a democracia contra supostas ameaças internas e externas que buscam desestabilizar o seu país. Destaca a importância da operação como demonstração de força militar e política, consolidar o discurso do governo Maduro sobre a estabilidade democrática e defesa do território nacional. No entanto, especialistas apontam que manobras desse tipo também servem como demonstração de força para a oposição e a comunidade internacional, reforçando tensões na fronteira com o Brasil. Maduro deveria se preocupar com o seu povo, que passa fome e foge do seu país. O fechamento da fronteira e a realização da manobra militar na fronteira amedronta as pessoas. Algumas avaliam que é apenas uma forma de medir força usando o poder bélico, um gasto de dinheiro público que devia ser investido na educação e saúde do seu povo. Aí sim, mas vamos nos unir em prol de atitudes que geram paz, o bem comum, como canta Zé Vicente, o poeta nordestino. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. É uma utopia? É, mas lembrando que a paz nasce dentro de cada um de nós. Desejo a você uma santa noite de paz. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4133 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Bruno Elander, Emanuel Araújo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Acrisio Galdês. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.